Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo assina acordo para incentivar a aplicação de medidas alternativas cautelares.
TSE mantém no cargo governador de Rondônia.
Banco é condenado por quebra de sigilo bancário de funcionários sem autorização.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, assinou hoje 3 acordos de cooperação técnica para facilitar a implantação do projeto Audiência de Custódia em todo o Brasil.
Os acordos pretendem ainda viabilizar a aplicação de medidas alternativas cautelares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas.
Também assinaram um acordo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Augusto de Arruda Botelho. Pedro Scartesini.
O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que um dos principais objetivos desses acordos é acabar com a cultura do encarceramento existente no país, assegurando a todos as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal e nos pactos de direitos humanos.
O Brasil hoje, infelizmente, tem cerca de 600 mil presos, dos quais 40% são presos provisórios. Esse número é um número lastimável porque ele indica que somos hoje, em termos relativos, o segundo país que mais encarcera cidadãos em todo o mundo.
Com a audiência de custódia, qualquer pessoa presa em flagrante deverá ser apresentada imediatamente a um juiz. O programa já está em fase de implantação na capital do estado de São Paulo e deve até o meio do ano começar a funcionar nas capitais de outros 14 entes da federação.
A sociedade uberabense em Minas Gerais deverá indenizar um funcionário que teve a motocicleta furtada dentro do estacionamento destinado a alunos e empregados da instituição.
A escola havia recorrido ao Superior Tribunal de Justiça alegando que não poderia ser responsabilizada pelo furto de veículo em estacionamento gratuito. Elaine Borges.
Os ministros da terceira turma do STJ confirmaram a sentença do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e entenderam que a empresa que disponibiliza estacionamento próprio para funcionários assume dever de guarda e se torna civilmente responsável por furtos de veículos que ocorrerem no local. O relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, também destacou que o fato de a escola ser uma instituição social sem fins lucrativos não afasta dela a obrigação de indenizar.
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, João Otávio de Noronha, concedeu liminar em ação cautelar para manter no cargo o governador de Rondônia, Confúcio Moura.
O ministro suspendeu a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que cassou os diplomas do governador e de seu vice por suposto abuso de poder econômico na eleição de 2014.
O ministro afirmou que o único fato contra Confúcio Moura e seu vice foi o fornecimento de alimentação a pessoas presentes na convenção partidária.
A liminar do ministro vigora até o julgamento do recurso no TSE.
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com sede em Rondônia, condenou um banco a indenizar em R$ 150 mil reais um funcionário por quebra de sigilo bancário sem autorização.
Em defesa, a instituição alegou que suspeitava do envolvimento do funcionário com uma quadrilha que assaltou uma das agências, Uliana Gomes.
De acordo com o processo, em 2012, uma quadrilha fez clientes e funcionários de reféns e roubou quase 900 mil reais da agência. O autor da ação foi obrigado a carregar um malote de dinheiro e logo depois foi liberado pelos bandidos. Sem autorização, um auditor do banco consultou a conta corrente do funcionário para saber se ele tinha ligação com a quadrilha. Devido ao constrangimento sofrido, o TRT condenou o banco a indenizar o bancário em 150 mil reais. Ainda cabe recurso da decisão.
A 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um homem a pagar indenização de R$ 9.800 por danos materiais e morais ao dono de uma loja.
De acordo com a decisão, ele mandou que pichassem com palavras e imagens ofensivas o muro do estabelecimento comercial. Gustavo Fernandes.
O réu teria oferecido o material a dois pichadores porque estaria descontente com a sujeira deixada na rua por caminhões que carregavam e descarregavam mercadorias da loja de material de construção. No voto, a relatora afirmou que o depoimento dos pichadores deixou clara a responsabilidade civil do réu.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.